Vai começar. Aposta Cast.
Está começando mais um podcast sobre apostas esportivas. E eu tenho o convidado da casa do Aposta 10, o Fernando Pereira. Ele vai explicar para a gente como está sendo essa volta das ligas, das principais ligas, a dificuldade que ele teve em procurar informações, transformar isso em dicas para vocês que acompanham a gente. Vamos escutar, foi bem produtivo, eu aprendi mais um pouquinho com o Fernando, que sabe um pouco de tudo e bastante sobre algumas coisas. Vai ser bem legal.
E temos uma novidade, eu sou o Bruno Kohl, vou me intrometer nessa conversa para entender um pouco mais sobre o mundo das apostas. Lembrando que o ApostaCast, além do SoundCloud, pode ser ouvido no Spotify e no iTunes.
E não esqueça que esse programa é patrocinado pelo...
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, fast, fair.
Olá, eu sou o Rodrigo e esse é o ApostaCast, o podcast do Aposta 10. Estamos de volta da pandemia, na pandemia, falando sobre a pandemia. Só se fala disso, pelo amor de Deus, não aguento mais. Mas por sorte está voltando tudo. Aos pouquinhos está voltando e para ajudar a gente a entender como está sendo esse retorno, o que tem acontecido dentro e fora dos gramados, eu tenho o auxílio, a auditoria, a consultoria de quem manja um pouco de tudo e bastante de algumas coisas. Tudo bem, Fernando Pereira?
Estamos tentando entender aqui, um pouco de tudo, né? Mas de uma forma legal, né? Porque às vezes quem faz muita coisa não sabe nada, mas a gente está tentando ter o melhor desempenho possível.
Espera um pouquinho. Isso eu escutei do Fernando, que estava mandando dica de ping-pong russo.
Nossa, isso daí foi o auge da pandemia, sem nenhum... sem nada para fazer praticamente. E teve um desempenho bem legal, viu? Mas foi só um mês, né? Então não podemos... hockey e ping-pong, sim. Tudo pela média. Eu usei o mesmo método de trabalho que eu faço do futebol, né? Só que futebol eu tenho mais informações fora do que é análise apenas de números, né? Foi bem legal.
Basicamente, a diferença é que num esporte que nem o tênis de mesa russo, você não tinha conhecimento anterior. Já no futebol, a gente acompanha as ligas ano a ano, o histórico dos times. Essa é uma grande diferença, imagino eu.
Muito, muito diferente. Assim, eu conheço o ping-pong, porque um primo meu já jogou, disputou jogos abertos aqui no interior, que é do estado de São Paulo. Então eu conheço o esporte, mas eu não conheço os atletas, né? Uhum. E fora que não era um campeonato de alto nível, né? Campeonato de alto nível é mais fácil, você busca informações, é mais ou menos você no xadrez, né? Você uhum. busca informações, conhece o jeito que o cara joga, então é mais fácil você analisar. No tênis de mesa era puramente assim, no começo tive um pouco de dificuldade, mas depois, pelo método que eu tenho de apostas, acabou encaixando, né?
Tá, mas encaixou legal. Vamos pegar essa onda aí que você falou, essa deixa do método. Nessa pandemia, como nós estamos comentando aqui, esperar essa moto passar, passou, voltou. você tem um método de trabalho para futebol e durante a pandemia teve que se virar com outras modalidades e outras ligas. Como é que foi você pesquisar em russo, pesquisar o futebol da Costa Rica, da Nicarágua, da Bielorrússia, Turcomenistão, Coreia? Como é que você fez na prática de pesquisar essas informações, transformar isso em entendimento e conseguir passar uma dica?
Então vamos por partes aí. Pelo tênis de mesa, eu achei um site da federação e ali tinha o desempenho dos jogadores, né, os últimos jogos, os últimos anos. E aí eu coloquei ali, dei uma olhada, vi os confrontos diretos e vi o modo que era um grupo, assim, um circuito, né, que tinha um tanto de jogadores e eles jogavam entre eles diversas vezes no ano. E aí eu aprendi e vi aquilo ali e adaptei para um método, né? Costa Rica e Nicarágua eram mais fáceis assim, de informações, até pela língua, né? O espanhol é mais fácil de você conseguir pesquisar. Agora, assim, a Coreia eu tive um pouco de dificuldade, apesar de que a Coreia não ser um país assim, fora do futebol, é um país constante em Copa do Mundo, é bem conhecido, é uma das seleções mais fortes da Ásia, que deu trabalho para muita seleção grande. Mas, assim, ele tinha muita dificuldade pela língua, né? E achar o site, não tinha as informações no site da federação, que eu costumo usar, né? E aí, mas eu já conhecia um pouco assim, a Coreia, eu já acompanho o campeonato, tem bastante brasileiro. Curiosamente, aquele League Two tinha mais informações. Já da Bielorrússia, Turcomenistão, não tinha informações tão amplas assim, de fora. A Bielorrússia a gente até conhece um pouco mais os times, porque pega a União Soviética, tem jogadores de mais alto nível, né? Como eles separam, para quem gosta mais assim de história, assim, ver, lembra. Turcomenistão também, só que Turcomenistão, ele não pega aquela parte europeia, né? Que
era mais Ásia, forte. Sim.
Ele é a Ásia ali. E assim, Turcomenistão eu conheci porque eles disputaram uma Copa da Ásia. Burundi também eu conheci pela Copa da África do ano passado, que eu cobri, e aí eu também, mas foram mais informações, conheci um pouco os times, né, mas aí tá indo relativamente bem, inclusive tem um desempenho bem legal nessas ligas, né.
Eu sei que você é um cara bem organizado, deu pra tirar lucro as dicas que você passou pro pessoal da Aposta 10 que segue a gente, o pessoal saiu com dinheiro no bolso depois de seguir essas ligas malucas aí?
Saiu sim. Eu não tenho aqui ainda, que eu não fiz o balanço. Mas eu tenho. É que assim, eu tenho um método que até que eu vou passar no blog ali do Aposta 10, que alguns jogos eu passo com mais unidades. Assim, eu entro com mais unidades. Por exemplo, em Taiwan eu tive um bom desempenho e aí eu comecei a aumentar a unidade. Então tinha jogo que eu via que estava muito desregulado a odd, né? Como são ligas menores. E eu consegui. Mas é claro que nada se compara com as ligas como a da Bundesliga, né? Que é bem mais fácil você apostar do que as outras, né? Com informações.
Falando nisso, o que você vai carregar desse teu aprendizado de estudo de ligas diferentes na pandemia para o teu trabalho, o teu método nas grandes ligas que estão voltando, por gentileza, Fernando?
Olha, eu utilizei muito o que eu percebi. É muito assim, eu já usava muita zebra, mas eu parei de ter medo assim de usar linhas menores, porque nem sempre abre os handicaps nessas ligas, né? Nem sempre abre handicaps esticados ou com limites de apostas. Então eu comecei a usar muito dupla chance ou a vitória seca, coisas que eu não costumava usar tanto assim, né? Eu sou mais daquela turma do handicap, né? Então eu comecei a usar mais. Talvez eu passe a ser mais agressivo, assim, em algumas apostas que eu encontrar um valor e perder um pouco esse medo, né? O medo de errar eu já tinha meio que passado nas outras ligas, mas nessas ligas no começo eu tinha um medo muito grande de errar, e aí eu acabava ficando assim. Só que aí eu percebi que depois de uma sequência ruim, vinha uma sequência boa em dobro. A aposta é matemática, né? Então, você sabe bem mais do que eu até, que a aposta é matemática. Se você conseguir construir um bom estilo de aposta, como eu construí o meu de aposta, eu sei que eu vou, né, vai ter o gráfico entre subida, descida, só que no final vai acabar dando certo, né? Com um grande número de apostas. Não adianta você pegar um campeonato e apostar em um jogo nele e achar que você vai ter lucro, ou uma rodada. Você precisa ter um bom tempo, pelo menos uns 20, 30 apostas para você ter um conhecimento melhor dele, né?
Beleza, beleza. Só que ficou muito confusa essa resposta, ficou muito extensa. Eu vou ter que pedir pro nosso editor cortar. Acho que talvez tenhamos que gravar de novo. Não sei, tô pensando em dúvida aqui.
Que foi, Rodrigo?
Quem tá falando?
Aqui é o Bruno. Aqui é o Bruno, é o editor dessa bagaça aqui. Que pode mandar em tudo, rapaz? Hã?
Tá doido? Não, eu achei, né, cara? A gente falou muito, né?
Não, Fernando, negativo. Fala muito. Acabou a Paty mandando um telefonema aqui pra mim, dizendo que acabou o teu império. Acabou. Vou ficar aqui do teu lado. Que história é essa de pegar e dizer que tá uma resposta ruim?
Mas foi minha opinião, né, cara? Não sei.
Não, negativo.
Fala mal, ainda bem que eu tenho uma defesa agora.
E por falar em Bruno, que tá aqui se metendo na nossa conversa, nosso editor, o Bruno é descendente de alemães. Então, Fernando, vamos falar da liga que voltou, a liga alemã.
Agora, agora prestem muita atenção vocês, que eu sei tudo sobre o campeonato alemão. Inclusive, eu fui até treinador da terceira divisão de Pomerode.
Nossa senhora, a cidade do ovo de Páscoa.
Eu aproveitando aqui, eu vou fazer uma pergunta sobre a Bundesliga, beleza?
Cara, mas você tá muito folgado, bicho. Eu queria conduzir o programa. Tudo bem, vai.
Não, negativo. Eu vou fazer uma pergunta já de cara muito importante aqui pro Fernando. Fernando, se a Bundesliga, quem é que acende?
Cara, descobri Deus ontem, eu fui pesquisar o nome do porquê de Bundesliga, faz anos que eu tinha ali, aí eu vi que era porque é uma liga regional, né, uma liga, e aí deram um nome na época ali de Bundesliga, mas é curioso porque a Áustria também chama de Bundesliga também, aí fica aquela baderna.
São os arianos, né, problema dos arianos.
Sim, aí eu falei, não, aí é Bundesliga, aí eu fui entender o... Mas é mó difícil, se tiver algum alemão aí.
Olha, é só dar o microfone pro cara, olha as barbaridades que a gente tem que sujeitar aos nossos ouvintes, né? Enfim, voltando. Fernando, a Bundesliga voltou? O que você achou do estádio vazio? A galera que tá assistindo na TV escuta o barulho de torcida gritando e tal, quando o time dele, de cada casa, tá atacando. Quando o outro ataca, tem vaia, inclusive. Eu não consegui traduzir, mas eu acho que estavam xingando o juiz também, né? Mesmo sendo som falso ali. O que você achou dessa situação? Muita diferença? É claro que é diferente, mas o que você pôde tirar de interpretar a ponto de transferir isso em informação para a aposta, que é o que nós estamos interessados aqui, da Bundesliga?
É, só uma coisa antes, puxando até saco pro meu time. Antes da paralisação, teve um jogo sem torcida em Itaquera, né? Já com o Covid. Aí o Corinthians utilizou também o som da torcida no jogo, né? E foi mais ou menos. Só que agora da Bundesliga eles já adaptaram melhor, colocaram até bonecos ali. O que a gente viu muito é que tem time que tá sofrendo muito para ter um mando de campo. Na verdade, a maioria, né? Porque a força ali na Alemanha, para quem acompanha ali, sabe da força das torcidas, né? E aí os times sentiram muito isso. E você está vendo muita surpresa, né? Mas tá um jogo bem aberto e intenso, né? Eu gostei muito. Eu acho que voltou melhor do que a gente imaginava. Tem essas substituições que acaba ajudando mais até o Bayern.
São cinco, né? Para cada time.
São cinco, e aí o Bayern consegue rodar o time dele. Eu até pensei no final de semana, por exemplo, contra o Düsseldorf, né? Que o Bayern ia entrar com um time muito diferente. Mas não, como tem cinco substituições agora... Treinador pode colocar um time mais intenso no primeiro tempo, trocar duas peças no segundo e depois trocar mais três, né? Então ficou melhor para um time que tem elenco, né? Então ele consegue forçar mais.
Só para dar uma ilustração do que o Fernando falou, nas primeiras rodadas tiveram três vitórias do time da casa em 18 jogos. Só três em 18, os times de fora... foram muito melhor. Outra informação que o Fernando comentou aqui, que eu quero agregar, ele falou que o jogo, a Liga Alemã já é rápida, intensa, né? E sim, você falou que voltou mais ou menos na mesma pegada. Fazendo minhas pesquisas aqui para esse programa, eu notei que alguns jogadores ou técnicos comentaram isso. Por não ter torcida, por ser um jogo um pouco diferente, parece que tem menos paradas, menos cera, menos interrupção. Tanto pelos jogadores como pelos jogadores. Você notou isso também?
Sim, eles sentem. Tem um clima mais. É uma pelada, porque é um jogo valendo. Mas é quando você vai disputar, tem menos paradas, né? É que ainda nós não vimos um jogo de. Vamos ver agora, que vai ter a semifinal da Copa da Alemanha. Mas um de alto nível, assim, sem torcida, né? Pra ver se vai ter isso daí, da cera. Mas eu acho que o torcedor, ele. Meio que guia isso, né? Tem a pressão. Ah,
Fernando. Oi. Fernando, vai lá pra Pomerode, aí você vai ver. Você vai ver um jogo de alta. Tem torcida. Sem torcida, é claro.
Em Pomerode, assim,
e outra coisa, tá? Primeiro... Esse negócio dos bonecos, esses bonecos aí não são bonecos. São as sogras. Eles levam as sogras pra fazer lá e elas ficam paradonas, vendo ali. Então parece que não é gente, mas é gente ali, tá? Certo? E esse. E só. Desculpa, tá? Eu tenho que sempre estar interferindo aqui, porque o Rodrigo é. Eu vou te contar, me faz a pergunta certa.
Não, esse comentário realmente agregou, né? Colocar a sogra como. Pra fazer volume, né? E bastante volume, geralmente, né?
Deixa eu perguntar, vou aproveitar e vou perguntar pra ti, Fernando. E quais são as dicas, assim, tem muita diferença, tem mais parada, como é que é? Você sabe que lá na Alemanha, bola parada é uma coisa meio séria, né? Mata gandu, essas coisas, né? Segurança.
Nossa. A primeira fake news que eu vi na minha vida, tipo, a gente matou o cara.
Ô Rodrigo, Oi. A gente não tá te ouvindo, Rodrigo.
Não, não tá me ouvindo?
Agora sim. Agora sim.
Né? Não, mas eu fiquei triste, né, cara? Eu tava tentando conduzir o programa aqui, vocês pegam o meu lugar.
Sabia, senhor.
Mas eu fiquei vendo essa história que eu tive que mutar, porque eu tive um ataque de riso aqui com a história da sogra, cara. Eu tive que mutar porque eu comecei a rolar no chão aqui, derrubei o microfone. Aí eu mutei, né, cara? Então, vocês falaram da sogra, eu lembrei que na Coreia os caras tentaram fazer isso também, colocaram bonecas. Só que botaram aquelas bonecas em sex shop, né, cara? Deu uma treta braba lá. Mas,
na verdade, eu não sabia que é cultura deles, né? Eu falei, pô, mas como que os caras descobriram que isso daí? Aí eu falei, puta.
É que todo mundo bateu o olho e conhece aquelas bonequinhas. Ah, aquela é a Barbie doll.
Eu nunca vi isso aí, não.
O pessoal
não.
Reconhece.
É, mas lá eles têm,
mesmo
né?
Com máscara, bicho. O japonesinho lá, tudo igual, os bonecas, né? Não, aquela ali tem umas qualidades diferentes que vocês não conhecem.
Eu queria imaginar o cara lá do microfone, assim, arrecadação.
Gente, voltou a Bundesliga. Voltou a Bundesliga. Nós temos rodadas aí interessantes que foram jogadas, né? Como é que vocês estão vendo aí, Fernando, o interesse do público em querer voltar logo ao estádio? Você tem alguma ideia de como é que vai ser isso, vai acontecer? Digamos que liberem, tá? Porque na Alemanha estão liberando a pessoa, na Espanha, em alguns lugares, a se encontrar. Antes era para tomar um chope com uma pessoa só, agora estão permitindo reuniões de 10 pessoas. Eu acho que se continuarem caindo os números de infecções e mortes, enfim, eles vão acabar em algum momento liberando as pessoas até irem ao estádio, mantendo distância, mantendo alguns protocolos, tudo. Mas você como torcedor que vá ao campo, você acha que você iria as pessoas... Vão ter coragem de ir? O que você pensa? Mesmo que liberem, tá?
A coragem... Coragem sempre tem, né? Sempre tem uns que vão ter coragem. Eu, no caso, não. Sei lá. Eu não iria agora aqui. Se bem que dá pra ir, né? Se bem que o jogo Noroeste tem bastante gente.
Ah, bom, em Bauru você pode ir em qualquer parte do
ano. Eu vou... Não, mas tem bastante gente aqui. Mas aqui nós não temos o mesmo nível da pandemia de outros... lugares, né? Então é até difícil falar. Mas eu iria em Marília, por exemplo, que não tem torcida, né? Ó, já cutuquei o rival, hein?
Tá, mas
ali é bom,
vamos sei, falar fica tranquilo. Do jogo do Corinthians em São Paulo, daqui 6 meses. Você acha que tá de boas?
Lá em Itaquera, nada pra ir, hein? Não iria, não. Mas assim, no Japão, eles colocaram que a segunda rodada vai voltar agora dia 4 de junho. De junho, não, de julho, e aí no dia 11 já teria público, mas seria até 5 mil pessoas ou 50% do estádio. A Rússia vai fazer isso daí também, né? A Rússia é sempre na vanguarda das
coisas. Ah, não entendi. A propaganda agora assim, vem que não tem ninguém?
Vem que não tem ninguém. Pode vir, tá tranquilo, vazio. Vem que
não. Não, o Noroeste aqui, estádio, a gente tem a melhor média de público. Tem média de público maior que Santos e Botafogo.
8.
E Fluminense 8. Também.
8? 8 assistindo o jogo?
Média, 8. 8 assistindo e 3 bonecos.
Não, tem 5 mil pessoas, bastante. O Santos dá, sei lá quantas pessoas. Santos, Botafogo, Fluminense, Cruzeiro, né, agora. Coitado do nosso amigo Matheus, né? Cruzeiro. Se tá frio aí, imagina pro Cruzeiro que tá menos 6, né? Tá mais frio lá pro Cruzeiro. Mas eu acho que assim, na Alemanha, é difícil até falar, assim, porque eu não sei como tá a Europa, mas eles vão entrar no verão, e o verão lá é bem complicado, né? Eu não fui pra Europa no verão ainda, mas o pessoal lá diz que é bem difícil. Então, provavelmente, eles vão começar a liberar, tudo depende do dos próximos, né?
É, basicamente, na Europa, depois do inverno frio, quando sai o sol, sai o calor, a galera se reúne, a gente vê aquelas imagens do pessoal reunido nos parques, na chafariz, lagos, enfim, soltando a franga, pegando um solzinho, né? E, claro, todo mundo junto.
A impressão que eu... E é muito calor lá, né? É muito calor lá. Assim, o nosso é calor, mas a gente já tá... O calor de lá é bem pior que aqui, né? Uhum. Vamos ver como vai ser. Mas eu acredito que, assim, o público, tudo depende, assim, dos próximos dias. Mas tem lugar. A Bielorrússia tem público, né? Tá tendo público até agora. Suécia vai voltar com público.
Ah, mas é um público de 500, né, na Bielorrússia.
Bielorrússia não tem censo, é chamada.
o ditador faz.
É nominal.
Anatoly Boris.
Esqueci o nome do cara da vodka lá. Mas é a final da Copa lá de Belarus, lá da Bielorrússia, teve um público até legal, cara. Eu assisti o jogo, foi o Bate Borisov, né? E o...
Você falaram sobre quente, eu queria saber. Qual é o campeonato quente? Diz assim, não, aqui tá rolando as coisas mais interessantes aqui para se ganhar aí, porque eu também quero ganhar dinheiro.
Opa, Fernando, tá voltando um monte de liga aí. Explica para nós o que tá nessa semana.
Ganhar dinheiro é difícil, mas aposta no quem gosta de ganhar dinheiro não aposta, né? Trabalha, né?
Ô, louco!
Apostar é porque você gastou dinheiro, né?
Agora entendi, porque eu nunca ganho.
Isso fala o cara que acertou uma odd de 50 na Kombi, né? Na Kombi do Aposta 10.
Tem zebra hoje acontecendo. Eu acho que, assim, ligas que estão legais, a Costa Rica, Bundesliga, vem a Itália também de volta, Inglaterra.
Espanha.
Espanha também já vai voltar agora. Então esse mês agora nós teremos praticamente o normal, pelo menos pra nós, né?
Dia 20 volta a Itália. 20 de junho, ou seja, daqui 20 dias.
18. 20 de junho. Dia 11 volta a Espanha. Isso. Que vai ter o clássico lá, o derby de Andaluzia. E dia 17 volta a Premier League. Aí só a França, né, que eles estão bem revoltados pelo ter acabado o campeonato antes.
Mas você não entendeu a lógica deles, você não entendeu a lógica. O PSG sempre ganha, né? Então eles acabaram rápido aquele que estava atrasado lá e tal, interrompido, para começar outro, Fernando. Daqui a pouco eles vão anunciar, começa!
Já vai começar. Aí, começa agora no próximo dia 3, né? Na quarta-feira, né? Vai começar já também a Portugal, a primeira liga de Portugal. Só que o que eu achei curioso é que o pessoal falou de férias. Eu falei, pô, mais férias pro jogador depois de terminar a liga. Eu acho que já vai terminar, vai dar uma semana igual no Brasil aqui e começa outra. Não tem como ter férias.
No Brasil, no... Ali, no Brasil, ali em São Paulo, já começou, né? O Paulista.
Como,
né?
Assim?
Inclusive foi na Paulista.
Quebrou o pau na Paulista, foi isso que quer dizer, né? Essa história de tirar férias das férias é coisa de brasileiro, né, cara? Não aguento mais ficar sem fazer nada, preciso de umas férias. Essa pandemia tá acabando.
Rodrigo, escutei uma coisa aqui importante, um sinal muito importante agora.
Diga.
Tá chegando aí.
Quiz do ApostaCast.
Rufem os tambores que lembrei o Fernando do tá tiozão, ferrado.
Lembrei do tiozão Amber Vision agora, da MTV.
Coisa antiga, hein, cara?
Ligue já, vai lá.
Eu lembrei dele agora, pulando no coisinho. Quiz!
O quiz do ApostaCast. Você tem aí umas perguntas aí, por favor?
Tenho. O pessoal só se ferra aqui com a gente no quiz, do Fernando. Você tá preparado?
Pelo amor de Deus.
Você nasceu pronto?
Eu, louco, eu já tô velho já.
Então tá bom, também, atenção.
Tá difícil lembrar as coisas.
Vou fazer uma pergunta e você tem 3 opções de resposta.
Ai, ai, ai.
Qual foi a epidemia mais duradoura dessas 3 que eu vou citar? A AIDS, a gripe espanhola ou a peste negra? Qual das 3 demorou mais, durou mais?
Como epidemia?
AIDS, gripe espanhola, peste negra. Como epidemia? Claro, Clóvis.
Com epidemia, porque a AIDS dura até hoje. Não tem cura, né?
Faça as contas, você é o cara de fazer handicap, fazer fairline, essas
ela
coisas.
Ela quer me... A peste bubônica também, você já veio aqui, né? Como que é? Peste negra? Gripe espanhola? Gripe espanhola. É gripe de 1918. Gripe espanhola, você começa...
Eu sei, que começou nos Estados Unidos, nós chamamos de gripe
espanhola. Chama de gripe do campo, fica mais bonito.
Aqui no Brasil chamava de gripe argentina.
As odds estão flutuantes, hein? Vai lá.
Não, vai na AIDS, sei lá.
Foi até tá hoje. Certa resposta! Chutou bem.
Tá até hoje, não tem.
50 anos e ainda não foi curada. AIDS durou mais do que a peste negra. Segunda e última questão. Agora vai ser ao contrário. Eu vou te falar três afirmações. Você vai ter que dizer qual delas é errada, qual que é fake news. Ok? São três afirmações.
Se eu errar agora,
três histórias.
Acertei um, tá bom, errar
outro. Tá bom, tá bom. Então, uma das três coisas que eu vou falar é fake news. Qual delas é? Em 1518, em Estrasburgo, na França, teve um ataque de histeria coletiva que fez 400 pessoas dançarem sem parar até ficarem exaustas, pés sangrando. 1518, Estrasburgo, na França.
O Chaves agora.
Teve um ataque de riso coletivo em 1962 em Kansasha, na Tanzânia. Atingiu 200 pessoas e algumas ficaram até 16 dias rindo sem parar. Terceira história. O ebola chegou a ser transmitido pelo ar no Congo em 1976. E os mortos de uma pequena vila tiveram de ser todos queimados. Três histórias. Histeria coletiva de dança na França. Ataque de riso coletivo na Tanzânia. E o vírus ebola pelo ar no Congo em 76. Qual delas é mentira?
Eu acho que é a da dança aí da França. Sei lá. Deve ser só da dança.
Chutou, né?
Estrasburgo.
Aí. Valeu? Posso marcar X aqui?
Tem bem de olhar.
A resposta está incrível, Fernando. Ele conseguiu acertar 50%, porque a segunda está errada. Pensou que ia acertar as duas, né? O ebola não passa pelo ar, querido. Ele passa pelo sangue.
Fake pelos news, fluidos. É fake news.
Então não é pelo ar. A pegadinha estava no ar.
Claro, cara, teve epidemia de dança. No Congo. Eu já vi isso no Super Interessante. Veio a epidemia do riso.
Nem sabia que tinha dança no 1500, que tipo de dança era, isso daí era... Não.
Aquelas coisas, aquelas danças do Rodrigo da década de 70, assim, que eles eram.
Rodrigo, eu
tenho discoteca tendo dança, eu sou disconze, disco.
Disconze não é o nosso pai internado das apostas.
Moving like this, a little bit closer. Galera, o nosso programa tá divertido aqui, só que, só pra gente encerrar, Fernando, qual dica que você vai dar pra galera que tá aqui nos finalmente escutando a gente, aguentando esse bate-bola aqui, esse bate-papo, essas piadinhas sem graça do editor, que eu vou ter que falar com o nosso chefe, o que a gente faz com ele.
Opa!
Né? Mas tudo bem? Qual a dica final aí pra galera que tá acompanhando essas novas ligas que estão voltando e pra fazer uma análise e apostas um pouco mais encorpadas com entendimento e sabedoria?
Olha, procurar bastante pra ver. Nós vamos ter muitas contusões agora, né? Então vamos ver os times que tem melhor elenco e dar uma olhada nisso. E agora o fator casa praticamente não existe, né? Então ficar de olho mais nos elencos do que nos times, assim, fator casa, essas outras coisas. Se o time tem bons reservas, ele tem boas chances de ter um desempenho melhor nesse retorno do futebol, né?
Beleza. Emendando aqui, ó, o Lucas Portela, que é aficionado pelo futebol inglês, mandou uma pergunta para você, que tem um pouco a ver com o que você estava acabando de falar. Em relação a... O time tem um elenco maior, tá tendo diferença aí pelo que você viu na Bundesliga e outras ligas que voltaram, e qual vai ser o peso de realmente ter um elenco maior justo agora nessa volta da pandemia? Por quê? Porque os caras ficaram sem treinar 9 semanas, 10 semanas, acho que nenhum jogador nunca ficou tanto tempo assim. Os caras bons voltam pior, será?
3 meses sem treinar intensamente, acho que mesmo agora eles não estão treinando com a mesma intensidade de antes, né? Vai demorar um tempinho. Então vai ser bem estranho, porque para jogador profissional a gente brinca, fala, mas não é uma pelada que você fica 2-3 meses, vai voltar e vai jogar. Provavelmente a gente vai ter muita lesão, né? E vai ser complicado. Lá no... A gente já tá vendo nos treinamentos, né? O Milan perdeu o Ibrahimovic, o João Félix lá machucou de novo no Atlético de Madrid... Premier League vai ser bem interessante, porque é um jogo bem intenso, né? A gente vai... Mas eles já estão mais acostumados com excesso de jogos, né? Do que algumas outras ligas, né? Então eu acho que a Premier League e vai ser bem... Eles já estão acostumados a rodar o elenco, né? Mas é uma liga muito rica. Mas a Premier League eu acho que já está decidida, né? Vamos ver, o Liverpool é tão azarado que quando ele é campeão, o mundo é quase, sei lá o que acontece com o mundo. Não vai ter nem jogo. Os caras vão ter o clássico contra o Everton, aí que pode ser campeão contra o maior rival, na casa do maior rival, mas sem torcedor. Meu Deus.
Eu tenho uma teoria. Já que não tem ninguém no estádio, não vai ter nada, ninguém, como é que a gente sabe que os caras estão lá? Eu acho que é tudo virtual o negócio lá.
Olha, cuidado com isso daí, que a gente já teve uma... Senão o Globo vai atrás de você também. Já teve um aí que o Rodrigo, os amigos do Rodrigo aí, do jogo, que falaram que não teve o jogo. Falei, teve o jogo, mas com... falaram que era um time, mas era outro que tava.
Ah, eu vi isso aí no Fantástico aí.
O Rodrigo foi um dos caras aí que tava no meio.
Não, no dia eu liguei lá, eu queria assistir o jogo aí, eu posso ir, falei... Tem, mas acabou. Mas não começou ainda. Não, o jogo tem.
No meio da pandemia, um time do lado Nordeste joga contra o time do Paraná. Um amistoso ainda. Eu falei, meu Deus, mas
que tá no meio do mato.
Bom, tá bom. Mas galera, muito obrigado. A participação de vocês foi muito agradável hoje. Eu me senti um pouco diminuído, mas tudo bem. Eu acho que esse tempo aqui de pandemia, a gente tem que saber compartilhar, né, os momentos, socializar.
Espera fazer o teu salário.
Ah, tem isso também.
Você é o nosso Pedro Bial aqui das apostas.
Não esqueça de tomar sol. Use shampoo. Coma comidas orgânicas.
Solar.
Dê as mãos para quem você ama. Pedro Bial. Filtro solar. Valeu, encerramos mais um podcast. Fique com a gente, confira as dicas do Fernando nessa volta da pandemia lá no Aposta 10. O futebol está voltando aos poucos e nós estamos acompanhando tudo bem de pertinho. Obrigadão, deixo a palavra com o nosso convidado especial, Fernando.
Falou, pessoal, obrigado aí, vamos apostando, vamos ganhar.
Um abraço, pessoal, ApostaCast.
Valeu, tchau, volta aí. Encerramos mais um ApostaCast. Valeu.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun. Fast. Fair.